que sonhas pode acontecer. Desta vez não havia desculpas, nem à esquerda, nem à direita. Desta vez, o PS tinha mesmo que estudar, decidir e agir. Numa palavra, desta vez, o PS tinha mesmo de governar. Tudo começou mal na constituição do novo governo, pois espantou a falta de frescura, a repetição de figuras desgastadas e sem reconhecimento público, enfim, duvidosa capacidade de operar reformas, mas reformas a sério, para as quais Portugal aspira ano após ano e se encontram adiadas. É difícil chamar novo a este governo requentado, em que metade dos rostos são os mesmos, e mais difícil fica acreditar no velho jargão socialista, agora é que é. 5 meses passados, o que temos? Um governo já cansado, já sem chama, nem espírito reformista, aparentemente gasto, sem sequer paciência para lidar com os problemas e com a própria oposição, cujas perguntas enfadam e não merecem resposta. E o governo não governa. O vergonhoso caos nos aeroportos, que não começou agora, e o governo não fez nada. A novela do fim dos serviços estrangeiros de fronteiras, o governo avança, recua, sem ter um fim à vista. A saúde, senhores deputados, a saúde, senhores deputados. Por onde começar? As urgências, os encerramentos, as cirurgias, a falta de médicos, enfermeiras e pessoal auxiliar. E os médicos de famílias que faltam? O governo explica, estuda, adia, mas não resolve e nem aos bombeiros paga. E o Siresp? O que podem os portugueses esperar de um verão muito exigente quando o clima de tranquilidade nas forças de segurança e proteção civil não abunda? Os combustíveis? Andamos há anos a ser tributados por um imposto que mentirosamente nos venderam como extraordinário, mas o governo teme a manter, indiferente ao sufoco crescente que o preço dos combustíveis significa para as famílias e agentes económicos. Lembram-se das creches gratuitas? Afinal, é só para menos de metade das nossas crianças. Com o PS, nada é o que parece. Vamos à educação? Alguém está convicto que o sistema educativo melhorou nos últimos anos? Com as professores maltratados, falta de recursos humanos e com 30 mil alunos sem todos os professores necessários, alguém sabe mesmo o que o governo anda a fazer para resolver o problema que se vai agravar já em setembro? Mudamos de tema? Quando termina o escândalo dos pedidos de reforma que demoram meses e meses a ter resposta e deixam quem mais precisa em situação de enorme fragilidade? Vale a pena falar da TAP? Sabemos quem gasta, sabemos quem paga, ou seja, os do costume, os portugueses todos. PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, a famosa bazuca, ainda agora começou e já vai mal. Pouca fiscalização e o prazo de cumprimento a deslizar para prazo de incumprimento. Senhores deputados, podia bem aqui ficar toda a tarde, mas há um elemento comum a todos os temas e a todas as áreas. O governo não governa. Ao cabo de apenas 5 meses, há uma atitude de fim de festa de um governo tolhido, incapaz de reagir e operar mudanças ou saber problemas e que dificulta até o papel das oposições, cuja função principal é fiscalizar a ação de um governo sem ação. E ainda quero chega que nós façamos muitas perguntas. Na Justiça, Defesa, Educação, Agricultura, Economia, Ciência, alguém sabe quem são os ministros e o que é que andam a fazer? Mas há mais. Por contraposição aos ministros passivos, temos o ministro hiperativo, Pedro Nuno Santos. E o que assistimos na semana passada é inédito e mancha o prestígio e credibilidade do governo, arrastando por junto os dois principais protagonistas deste insólito. O ministro afrontou o primeiro-ministro, desrespeitou o Presidente da República reiteradamente, terá chegado a dizer que ele não teria de saber antecipadamente, e foi visível o embaraço do Senhor Presidente da República, apoucou o líder da oposição e, não contente, não se demite e arrasta-se num perdoa-me televisivo constrangedor sob a desculpa do ligeiro erro de comunicação. Senhores deputados, se traição inacreditável passar a ser designada como erro de comunicação lamentável, vamos conseguir evitar inúmeros divórcios em Portugal. e, senhores deputados, e aos portugueses. Esqueceu de pedir desculpa. E fica. E o ministro fica em funções. Já o nosso primeiro-ministro não sai melhor nesta fotografia. Se sabia do que se preparava, Portugal é um circo e os palhaços não somos nós. Mas, mesmo sendo o último a saber, como diz o povo, foi com requintes de malvadez que permitiu, durante todo o dia e toda a noite, que o ministro se desfizesse em justificações aos jornais e às televisões, qual delas a mais obtusa, para, no final, e com o ministro sem qualquer margem de recuo, ordenar a revogação do despacho. Com o telefone imediato, o nosso primeiro teria parado cedo o processo e, no limite, demitia-se o secretário de Estado por erro de comunicação com o ministro. Mas António Costa queria mais. Mas, depois da revogação do despacho e da afirmação da autoridade do primeiro-ministro, também recua e, afinal, o ministro fica. E até chegou a dizer que são amigos. Pelo caminho, foi possível ver o entusiasmo dos dirigentes socialistas a defender a proposta dos dois aeroportos de que nunca tinha ouvido falar e que, afinal, 24 horas mais tarde, já consideram que até pode esperar. Enfim. Por momentos, o nosso governo transformou-se no recreio do PS. Com suprema ironia, fica o facto do ministro Pedro Nuno Santos ter ceder a vez deste debate a Ana Catarina Mendes, pois, qual árbitro mal comportado, tem que ficar na jarra e esperar a sua vez. Com esta moldura factual, pouco fica para dizer sobre a proposta do novo aeroporto. Ficamos a saber, se é que ficamos, que à falta do aeroporto, o ministro socialista avança logo com dois, cujo custo não sabe, os estudos ainda vão ser feitos pelo NEC. Mal se percebe como fica o concurso público, tão necessário e agora aparentemente anulado. Sim, senhores deputados, o governo merece censura, mas o que este Parlamento não merece, nem precisa, é que se brinque às figuras regimentais para ofuscar o Congresso PSD e que o Chega lance mão da figura da moção de censura. Esta iniciativa do Chega, fingindo querer provocar a queda do governo, foi um frete ao PS. Dá palco mediático, mas não qualifica, nem credibiliza o Chega, que chega ao ponto de infantilizar esta Assembleia, convocando de um dia para o outro jornadas parlamentares para impedir a normal eleição da nova direção do PSD. Até podia ser divertido, se tivesse graça. O PSD é o maior partido da oposição, com 77 deputados e com a responsabilidade que assumimos de oferecer uma alternativa reformista e de futuro a Portugal. Sabemos o que somos e sabemos o que não somos. Para nós, dizer mal não chega mesmo. Não somos nem seremos os campeões das moções de censura. Não pediremos demissão de ministros às semanas. Não nos arrogamos donos da palavra vergonha. Nem assumiremos atitudes de forcado numa qualquer tourada parlamentar. Senhor deputado André Ventura, o PSD não é pressionável nem é impressionável. Enfim, o governo merece censura, como censura merece Chega com esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. Na aparência, debatemos hoje uma moção de censura ao Governo, apresentada por um partido que ainda há pouco tempo tinha um programa eleitoral que apontava para a extinção do SNS, para a extinção da escola pública e contra o Estado Social em geral. É depois, escondeu esse programa e passou à cosmética a tentar esconder a sua verdadeira natureza. É nesse jogo de enganos que surge esta moção de censura que é, na verdade, um mero artifício. Esta moção não passa de uma pedra que um partido extremista atira contra o PSD. Se o PSD não estivesse pendente da extrema-direita, condicionado pela extrema-direita, se não passasse o tempo a olhar pelo retrovisor, se o PSD verdadeiramente tivesse autonomia estratégica, votaria contra este artifício sem hesitações. É que há de certo problemas a resolver no país. Nunca dissemos que está tudo feito, apesar do muito que já fizemos. Queremos continuar a ação reformista que nos caracteriza. Mas seria útil saber se o PSD vai ficar pendente da direita miguelista, que é, desde Dom Miguel, uma direita trauliteira, violenta, antidemocrática, ou se vai olhar para o futuro. É que o PSD gosta muito de falar de reformas, mas quando vê uma reforma a passar-lhe à frente, não a reconhece. Quando aprovámos o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, o PSD absteve-se, não percebeu que era uma verdadeira reforma estrutural. Quando passou pelo governo, o PSD tentou destruir a educação de adultos. Agora, todos aplaudem a obra de Mariano Gago, que colocou a ciência no centro do desenvolvimento do país. Mas, na altura, à direita, dizia-se que havia doutorados a mais. Agora, com a guerra, o PSD descobriu o tema da autonomia energética, vejam lá. Mas não perceberam isso quando foram contra a aposta nas renováveis, contra a mobilidade elétrica, no transporte público e no plano de redução tarifária. Como isto não é cortar salários nem pensões, como isto não é cortar direitos sociais, o PSD não reconhece que sejam reformas de transformação estrutural. É que não se é reformista por repentes. As reformas sérias levam tempo, exigem estratégia, concertação. Não se fazem reformas sérias com atos únicos. É preciso persistência. O PSD votou contra o SNS e depois tentou revogá-lo. Também aí não viram uma reforma estrutural. Já o PS não se ficou pela criação. O PS foi continuadamente construtor do SNS, melhorando com as reformas dos cuidados de saúde primários, com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com a linha Saúde 24, com a aposta na hospitalização domiciliária, com a nova Lei de Base da Saúde e tantos outros avanços. E vamos continuar. Nem a pandemia nos fez desistir e nem aqueles que quiseram apanhar boleia da pandemia nos fazem desistir. Sabemos que há sempre desafios novos e vamos enfrentá-los. Mas, para o que falta fazer, esta moção de censura nada contribui. Face a tamanha inutilidade superveniente, quem queira continuar com reformas de progresso só pode votar contra. E quem não souber votar contra é porque não sabe aquilo que o país precisa e aquilo que é preciso fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores deputados, este é um momento um pouco caricato aqui no Parlamento, porque tivemos o seu deputado representante do maior partido da oposição a dizer, e cito isto, que não queria fazer perguntas ao Governo porque não quer fazer um frete ao Governo. Ou seja, o PSD não quer fazer perguntas para não fazer o frete de ter que ouvir a resposta. Aos seus deputados do PSD, eu compreendo que não queiram fazer mais fretes ao Governo. É que andam há 6 anos a fazer fretes ao Governo e já chega de fazer mais fretes ao Governo Socialista. Aliás, não foi o Chega que aprovou o orçamento suplementar do Governo. Sim, Sr. Deputado, foi o PSD. Foi o PSD que aprovou o orçamento suplementar do Governo, que deu 900 milhões de euros para a TAP e só 500 milhões para o Serviço Nacional de Saúde. Foi esse orçamento aprovado pelo PSD. Mas também, deixe-me dizer-lhe isto, Sr. Deputado, se fazer um frete é fazer perguntas, agora eu compreendo porque é que António Costa venceu em 2015, porque é que venceu em 2019 e porque é que venceu com maioria absoluta em 2022. É que, de facto, a oposição é tão fraca que só leva a maiorias do Governo Socialista. E portanto, nós compreendemos isso perfeitamente. Agora, sou deputado Paulo Rios Oliveira. Chegar ao ponto de dizer que o Chega marca as suas jornadas parlamentares por causa da eleição da bancada do PSD, eu acho que temos de